aberto para nós orarmos. Lucas, no capítulo 8. Deixa aberto aí em Lucas 8. Porque antes de ler, a gente vai orar aqui. Acharam? Aleluia. Curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós ficamos gratos, estamos gratos, por poder estar aqui, Senhor, compartilhando o louvor, a adoração ao Teu nome e também a Tua palavra, que a cada dia nos transforma, que a cada dia nos traz vida, transformação, restauração. Senhor, nós Te pedimos que nessa noite, a Tua palavra fale ao nosso coração, dando, Senhor, entendimento ao nosso espírito, Senhor, a respeito da nossa identidade, mas em especial daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós queremos ser filhos e servos com maturidade, entendendo o nosso comissionamento, entendendo, Senhor, aquilo que o Senhor nos enviou para que nós façamos. Nós queremos avançar no Teu propósito, alcançando a cada dia aquilo que o Senhor tem preparado para nós como sacerdotes. Nós entendemos e recebemos, Pai, este encargo em nosso coração de sermos Teus enviados aqui nesta terra para expandirmos o Teu reino, para declararmos a Tua palavra, para que as pessoas que não Te conhecem, para aquelas pessoas, Pai, que vivem num sofrimento, na prisão, nas cadeias da mentira e do pecado, possam ouvir a esperança que há na Tua palavra e no Teu amor. Seja assim, Senhor, nessa noite em nossas vidas, para que nesse ano de 2007 nós possamos avançar naquilo que o Senhor tem preparado para essa igreja e para o ministério de cada pessoa que está aqui. Seja assim, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Aleluia. Antes de nós lermos o verso, eu gostaria de conhecer aqui os visitantes. Quem está nos visitando hoje, pela primeira ou segunda vez, levante a sua mão assim, bem alto. Dá um tchauzinho para mim aqui. E agora nós vamos receber os irmãos com alegria. Cumprimente aí, você que está do lado. Os aplausos para vocês. Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Então, você que abriu aí em Lucas capítulo 8, vamos ler o verso 16. Vamos ler então, vamos ler o 16 e o 17. Diz assim a palavra: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não seja manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós vemos aqui no verso 16 que ninguém acende uma candeia. O que é candeia? Quem pode me falar o que é uma candeia? Uma lamparina? Uma lâmpada? De fato, naquela época era usado a candeia, que era a lâmpada. Agora, eu gostaria de falar sobre a lâmpada hoje. Gostaria de falar com vocês sobre as características desse objeto que o homem usava para trazer luz. Naquela época, a candeia, a lâmpada, era algo parecido como aqueles filmes que tem a lâmpada de Aladim, já viram? Tem um biquinho assim, não é? E tem um buraquinho em cima, e na ponta, normalmente vai um pavio, onde se acende aquele pavio, e aquele pavio vai até dentro da lâmpada, daquele recipiente, e dentro do recipiente tem óleo, que é o combustível para o fogo. Então, a candeia tem as suas características. Agora, o interessante é que na Bíblia, você também agora pode voltar um pouquinho agora em Mateus capítulo 5. Volta lá para Mateus, primeiro evangelho, capítulo 5, no verso 14. O Senhor Jesus vai falar para a gente quem é essa lâmpada, quem é essa luz. Mateus 5, verso 14. Acharam? Então, quem achou, lê comigo, quem não achou, acompanha com os ouvidos. Diz assim, verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem é a lâmpada, então? Dá um tchauzinho assim para mim. quanta candeinha, quanta lâmpada. Nós somos essa lâmpada. Nós somos esse objeto. É claro que é um tipo, é um símbolo de nós, como crentes, como filhos de Deus. Que temos a incumbência de fazer o quê? Para que serve a lâmpada mesmo? Trazer luz. E Jesus fala, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, sobre nossas vidas existe uma palavra liberada a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. Lembra da ministração do pastor João sobre os três estágios do crente? Primeiro nós nos salvamos, nós encontramos a salvação. Depois nós somos libertos, restaurados. E depois nós fazemos a obra. O terceiro estágio. Isso já está reservado para nós. E o terceiro estágio significa, simboliza que nós vamos estar levando essa luz para todas as pessoas que carecem da luz, que vivem na escuridão, que vivem nas trevas. E aí você olha para a sua vida e tem que se entender, se enxergar a identidade que Deus transmitiu a você no momento que você nasceu de novo, no momento onde você recebeu uma palavra de Deus através da sua fé, quando você abriu sua boca e confessou Jesus como seu Senhor. Você, então, se tornou irmão do primogênito de Deus na terra, que é Jesus Cristo. Você, então, vai ser feito a imagem, a semelhança do Filho de Deus. Porque a Bíblia fala isso, que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus, então? Basta olhar para o seu lado. Olha aí e dá um sorriso. Fala assim para ele, você é a semelhança, a imagem de Cristo Jesus. Amém? Essa pessoa bonita que está do seu lado, que você falou isso para ela agora, ela tem a incumbência, a responsabilidade e o encargo no coração de fazer conforme as obras de Jesus. Se ele foi o primogênito, significa que ele foi o primeiro dentre muitos. E os muitos estão aqui hoje. Não somente aqui, no Gopouva, mas também está na Penha, no Continental, em São João, onde nós temos os nossos núcleos, e em todas as igrejas que creem no nome do Senhor. Amém? Então, sobre toda a terra, todos os lugares, nós encontramos irmãos que são segundo a imagem de Jesus. E nós estamos aqui em Guarulhos, para quê? Para cumprir um propósito. A Bíblia, ela simboliza e chama a igreja de Sião. E a Bíblia fala que existe também a filha de Sião. Quem é a filha de Sião? Fala para o irmão do seu lado de novo, aquele bonito que deu aquele sorriso para você. Fala assim, a filha de Sião é a igreja local. Você está numa igreja local. Significa que uma igreja que está estabelecida num local. Por mais óbvio que é o que é. E nós estamos aqui então em Guarulhos, nesse bairro, e você foi plantado no bairro onde você mora, na família que você mora, para que naquele lugar você manifeste as obras de Jesus. Para que você naquele lugar e neste lugar seja a luz do mundo. As pessoas quando olham para você, elas precisam enxergar essa luz. É muito mais do que nós sermos pessoas que apenas frequentam uma igreja. Muito mais do que ser uma pessoa que vem todo domingo, ou durante a semana vai a uma célula, ou no sábado frequenta uma célula que nós temos aqui, para ouvir uma palavra, para orar junto e para comer um pão doce com dole no final da reunião. Rola uma dole lá na sua célula ou não rola? Rola, que eu sei. Dole e convenção são as duas mais convertidas que nós temos na igreja. Não falta em uma célula, e toda festa que nós temos aqui na igreja, sempre tem uma ou duas lá também. É ou não é? Amém. Mas é gostoso, eu gosto, né? Não estou fazendo propaganda não, mas é engraçado. Mas nós, às vezes, confundimos as coisas. Nós olhamos para o nosso propósito, entendendo que nós só temos que frequentar a igreja. É como aquela pessoa que entende que salvação é tudo para ela. Ela chega na igreja, é claro que Jesus a recebe, Deus a recebe de braços abertos. E aí, quando ela aceita Jesus, a salvação vem até a vida dela. Mas como a gente sempre fala aqui na igreja, salvação não é o propósito de Deus. Salvação é apenas uma correção de destino, uma correção de rota. Na verdade, todos nós estávamos caminhando para o buraco, para o abismo e para o inferno. Aí, de repente, nós ouvimos um dia uma palavra que nos deu esperança. E nós decidimos crer nessa palavra, como os dois amados que fizeram aqui logo no começo do culto, né? Ouviram algo, Deus falou alguma coisa com eles, eles falaram, não, eu quero esse cara. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que ele transforme a minha vida. E aí, a partir desse momento, há uma correção da nossa rota. Uma correção no nosso destino. E aí, não é mais o buraco, nem o abismo, nem o inferno. Aí passa a ser o céu. Amém? Quantos aqui creem que vão para o céu? Amém. Isso aí é uma das bases da nossa crença e da nossa fé. E pela fé, nós recebemos então a salvação e começamos a andar nesse novo caminho. Por isso que nós chamamos de conversão. Por isso que eu falo que eu sou uma pessoa convertida. Ou seja, eu estava andando por um caminho, de repente eu ouvi uma palavra e eu me converti e fui para um outro caminho. É assim que funciona. Talvez muitos que me conheceram no passado, se me vissem hoje, de terno e gravata e microfone, pregando numa igreja, se assustariam. Porque realmente eu estaria do outro lado. E afundando no buraco. Mas graças a Deus nós não estamos, amém? Pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. E ainda mais do que salvação, Deus nos dá a responsabilidade de levarmos aquela luz que era Jesus para as pessoas. Certa vez Jesus falou o seguinte, eu sou a luz do mundo. Ele falou isso também. Além de falar para os seus discípulos, ele falou que ele era a luz do mundo. Mas a luz não ia ficar para sempre no mundo. Tanto que Jesus morreu e foi ressuscitado, e foi ascendido à glória, e está com o Pai. Mas Jesus não deixou a terra sozinha, desamparada, à mercê do diabo e do pecado e da mentira e de tantas coisas ruins que existem. Jesus deixou pessoas aqui na terra para que elas cumprissem o seu propósito, que é o propósito inicial de Deus, que é povoar essa terra e estabelecer o reino dele aqui. Amém? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Então nós temos essa responsabilidade, esse encargo no nosso coração. Agora, se nós somos essas pessoas, se nós somos essa lâmpada que tem a responsabilidade, o encargo de iluminar, de trazer luz, como aquele texto aqui que a gente leu em Mateus 5, também fala que nós somos o sal da terra, e o sal tem que trazer sabor também. Mas se nós somos essa luz, para iluminar, essa luz não pode ser colocada debaixo de uma cama, mas tem que colocar num lugar alto. Ela tem que ser manifesta. Ela tem que ficar visível. Quantas pessoas têm se escondido? É ou não é? Numa cadeira de igreja. Por isso que nós temos que entender as funções da lâmpada, para nós entendermos como que nós devemos agir em relação àquilo que Deus confiou em nossas mãos. A primeira característica que nós vamos falar aqui nessa noite, da lâmpada, é claro, além de ela dar luz, é que ela precisa de algo para queimar. Ela precisa de um combustível, que é o óleo, ou o azeite. O azeite simboliza o quê? O que mesmo? A unção do Espírito Santo? Isso. O óleo simboliza a unção do Espírito Santo que vem sobre as nossas vidas. Então nós, apenas como recipientes, e em outro texto a Bíblia fala que nós somos comparados também a vasos de barro, não é? Então nós somos recipientes que devemos receber esse óleo em nossas vidas para modo de iluminar por muito mais tempo, com muito mais intensidade. Então o óleo é muito necessário. Agora veja, quem é a fonte do óleo? É Deus, é ou não é? Aí eu pergunto para você, você já recebeu o óleo de Deus na sua vida? Ah, pastor, uma vez eu fui até a frente aí, num apelo que teve, veio um irmão orar por mim, derramou 1,5 litros na minha cara. Não é esse óleo apenas que eu estou falando. Esse óleo que nós temos aqui simboliza esse óleo da unção. Mas eu estou falando daquilo que Deus colocou na sua vida para que haja a manifestação do seu poder. A unção, ela vem para nos capacitar. Se você pegar uma lâmpada sem óleo e colocar fogo nela, pode ser que ela, o pavio queime durante alguns segundos. Mas sem o óleo, ele se queima e perde a função. É ou não é? Então o óleo, para que ele serve? Para manter acesa a chama. Para fazer com que a luz consiga atingir muito mais tempo, muito mais eficácia na sua duração, no seu propósito. Então nós, como lâmpadas do Senhor, precisamos e temos a responsabilidade de estarmos sempre cheios de óleo. Você está em Mateus, não está? Então vamos avançar um pouquinho para Mateus 25. Tem um texto aqui, em Mateus capítulo 25, que fala mais um pouquinho sobre lâmpada e sobre óleo. Que é a parábola das 10 virgens. Mas, no verso 3, vamos colocar do verso 2, diz assim, Mateus 25, verso 2. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, não, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. A responsabilidade de levar o óleo é de quem? Dá tchauzinho para mim de novo aqui. É nossa. O óleo, o azeite, a unção de Deus, ela é infinita e está sempre disponível para nós. Sempre. Em todo momento que você quiser, Deus derrama esse óleo em você. Mas a responsabilidade de nos mantermos cheios é nossa. Não adianta muitas vezes a gente receber uma porção de óleo, de azeite, de unção em nossas vidas, mas a gente pegar, voltar, por exemplo, do encontro, ou de uma reunião como essa, ou de uma célula onde o poder de Deus se manifestou naquele lugar, e durante uma semana você fica pregando para todo mundo, evangelizando as pessoas, orando, jejuando, mas aquele óleo ele vai acabando, e você não mais busca aquele óleo. E aí aquele óleo vai se acabando, chega um momento que aquele óleo se acaba e a chama se apaga. A responsabilidade de nos enchermos com óleo é nossa, amém? A responsabilidade de mantermos sempre a nossa vida cheia de unção de Deus é nossa. Jesus já fez a parte dele, já liberou o caminho para você. A fonte está completamente aberta, basta você se encher. Se encher. E todas as vezes que Deus te dá alguma coisa, todas as vezes que Deus te enche de alguma forma, Ele te enche e Ele te dá sempre com um propósito. Repita comigo assim, propósito. Isso. Porque propósito é o que vai nos levar a usar essas coisas que Deus tem colocado em nossas vidas. Deus não te dá nada sem propósito. Sempre Ele te dá algo para que você faça outra coisa. É como se um pai desse uma bicicleta para o seu filho de presente. Aí o filho olha aquela bicicleta e fala, pai, que da hora essa bicicleta, muito louca e tal. Pai, é legal, né? E aí? Eu vou guardar aqui no meu quarto, vai ficar aqui, para eu nunca esquecer que o senhor me deu um presente. Quantos pais ficariam contentes com isso? O que o pai quer ver rápido? Pega a bicicleta e vai andar, meu filho. Vai para a rua, vai lá no quintal. Vamos lá, quero ver você andar, vamos na praça. Vamos no Bosque Maia, vamos fazer alguma coisa. Mas a alegria do pai é ver o filho usando aquilo que ele deu. É ou não é? Então nós, muitas vezes, não fazemos isso. Deus vem numa reunião, ou um determinado momento, e derrama uma unção sobre a tua vida. Te enche até a cabeça de azeite. Unção, poder de Deus. E aí você fala, puxa vida, que glória. Estou aqui, olha meu joelho, está tremendo, ó. Ai, meu Deus. Eu estou até arrupiado. Tem uns crentes que arrupeia, já ouviu falar disso aí? Aí quando ele está arrepiado, ele se acha que está na unção. Mas às vezes acontece mesmo, você fica arrepiado, começa a rir, começa a chorar. Recebe aquela unção, aquela transferência de poder para a sua vida. Aí você volta para casa e fala, puxa, como é bom ir nessa igreja. Que tremendo que é a ministração desses pastores. Que glória, ó, estou no melhor lugar do mundo. Se encheu, mas vai passando o tempo, você não faz nada com aquilo. Aquele óleo vai acabando, acabando. Chega um momento que não tem mais. Mas se Deus derramou isso na sua vida, se Deus te deu alguma coisa, se você sentiu algo da parte de Deus, você tem que fazer algo com isso. Há um propósito para que você execute certas coisas que talvez na sua capacidade natural você não conseguiria. Mas com esse óleo você pode. Assim como uma lâmpada não pode queimar por si só, só com o seu pavio, assim também nós não podemos mostrar a luz de Deus, o poder de Deus, por nós mesmos, sem esse óleo. E tem gente, tem crente que fica buscando apenas experiências espirituais. Tem algumas pessoas que vão de igreja em igreja. Vai numa igreja e fala, essa aqui é a igreja do poder. E fica lá, é sapatinho de fogo, é isso e aquilo e tal. Mas quando dá uma cessada naqueles sinais, tem que procurar outro lugar, porque aqui acabou a unção. Então ela vai para um outro lugar, e vai para outro lugar, e vai para outro lugar, se iluminando com luz alheia, não produzindo luz própria. É claro que a luz não vem de nós, vem de Deus. Mas nós precisamos ter a responsabilidade de estar sempre cheios de óleo, não buscando experiências espirituais apenas para sermos meros consumidores espirituais, a busca de um êxtase espiritual apenas, só para termos certeza que Deus existe mesmo. Eu lembro de um dia quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Aquele dia para mim foi o dia mais marcante da minha vida. Foi até mais do que minha conversão. Foi até mais do que outras experiências que tive com Deus. Aquilo marcou a minha vida. Aquilo foi um êxtase espiritual como eu nunca experimentei na minha vida, com nada que eu experimentei fora da igreja, dentro da igreja e assim por diante. Mas, aquilo que eu senti naquele dia, algo no meu coração me mostrou que eu não poderia ficar com aquilo só para mim. Que eu tinha que chegar para as pessoas e falar: olha, rapaz, é tremendo isso. Deus existe mesmo. Deus existe mesmo, é verdade. Eu estou lá na igreja há alguns meses, até achava que Deus existia, estava lá levantando minha mão, cantando. Mas agora eu tenho certeza, sabe por quê? Porque eu senti o fogo de Deus na minha vida. Quantos sentiram já? Amém? Então nós entendemos que esse fogo não é apenas para Deus falar: olha, tá vendo? Vou te mostrar como é que eu sou bom, ó. Joga lá a pontinha da areia de poder de Deus na nossa cabeça para a gente sentir. Não é só isso. Na verdade, o Espírito Santo ele vem com poder para nós. Poder dunamis, como no grego. E esse poder nos capacita a fazer coisas que nós nem imaginávamos fazer. E assim nós começamos a manifestar a luz, o poder, o amor de Deus na terra. Amém? Então nós entendemos que esse combustível é dado, essa unção é dada sempre com o propósito de iluminar. E onde você for, você vai iluminar em nome de Jesus. Amém? Segundo aspecto da candeia, da lâmpada, ela precisa ser acesa. O que, que adianta você ter uma lâmpada até a boquinha dela de óleo se não tiver fogo? Se ela não for acesa, ela não vai manifestar a luz. Nós também precisamos da mesma coisa. Precisamos receber uma chama de Deus, um start no nosso espírito para que aquilo comece a queimar. Isso também é responsabilidade nossa, porque Deus está disponível para acender o fósforo espiritual na sua cabeça a hora que você quiser. Amém? Mas nós precisamos buscar isso. Lembra lá em Atos capítulo 2, quando no dia do Pentecostes aquelas pessoas foram batizadas? Lembra que elas estavam num lugar, de repente entrou um vento como impetuoso naquele lugar, e línguas como de chama, de fogo, ficaram sobre a cabeça das pessoas, elas começaram a falar em novas línguas? Lembra desse texto? Deus foi ali e acendeu. Só que, antes disso, antes daquele vento entrar naquele lugar, antes daquela manifestação do poder de Deus acontecer, o que, que eles estavam fazendo? Quem lembra? Começa com o, termina com orando. Vamos lá. Orando. Ficou fácil agora, hein? Todo mundo quer ter um professor como eu, né? Fala a verdade. Dou a resposta sempre. Orando. Se enchendo de óleo. Deus estava olhando e falou: ó, o pessoal está se enchendo de óleo. Então, eles estão querendo óleo e estão querendo a chama. Quer chama? Então, tó. Veio aquele vento. Aquele poder. Nunca tinha acontecido nada com o ser humano até então. Começaram a falar em novas línguas. Ali começou a história do Espírito Santo sobre a igreja. Começou naquele momento, que era uma promessa de Jesus: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Dunamis, a chama de Deus. Mas fique em Jerusalém se enchendo de óleo. Porque quando vira a chama, essa chama tem que brilhar e brilhar e continuar brilhando. E ela nunca pode se apagar da sua vida. Amém? Nós precisamos dessa chama sempre. Quantos aqui já foram no encontro? Levanta a sua mão. Agora só as pessoas que foram como equipe no encontro. Glória a Deus. Muitos líderes já foram. Vou perguntar para todos vocês: quando você vai no encontro, você volta aceso ou não? Oh. Quando a gente vai no encontro, você pode ter ido várias vezes. Quem foi mais de uma vez aqui como equipe? Você volta aceso ou não volta? Cada vez que você vai, você volta a ponto de bala. Detonando. Se passar um capeta na sua frente, coitado, vai virar pó. É ou não é? Porque nós voltamos acesos de lá. Nós estamos num ambiente onde o fogo de Deus é liberado de uma forma tremenda. Eu lembro do nosso último encontro que nós fomos agora, no final do ano passado, que foi um negócio de louco. Para mim foi o melhor encontro que aconteceu nessa igreja. Amém, pessoal da minha equipe? Aleluia! Eu não sei os outros, mas para mim foi o melhor. Eu estava lá, eu vi o que Deus fez, eu vi o que Deus falou, eu senti o fogo de Deus naquele lugar. Mas antes, durante um mês, nós oramos nos enchendo de óleo, para que lá no encontro Deus desse o start, pá, o fogo sobre as nossas vidas. Responsabilidade nossa de buscarmos. Nós precisamos. E a Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 1, verso 6 ou 7, que Deus faz de nós, os seus ministros, como labaredas de fogo. Encosta no irmão do seu lado assim agora. Ai, dá uma, esfria a mão agora. Por que é uma labareda de fogo? Porque a natureza de Deus é fogo. A natureza de Deus é fogo. Porque Ele é fogo consumidor, diz a palavra. Assim é que Deus se manifesta muitas vezes. É uma das expressões de Deus em relação à sua natureza, o fogo. E se o nosso paizão é fogo, nós somos foguinho. Amém? Quando alguém chegar para você e falar assim, meu, você é fogo, hein? Você fala, não, eu sou foguinho. Fogo é meu pai. Amém? Eu lembro que nós, quando éramos molecados de rua assim, falava isso. Cara, você é bobo? Não, eu sou bobinho. Bobo é meu pai. Você é folgado? Sou folgadinho. Folgado é meu pai. Ô, mano, você é fogo, hein? Eu sou foguinho. Fogo é o meu pai. Amém? E o nosso pai, como fogo, ele adora olhar para a gente como foguinhos, nos incendiando, queimando, iluminando. Porque essa é a natureza dele, a luz. Amém? Porque ele é o pai das luzes. Olha quanta luz que eu estou vendo aqui hoje. Ai, está até ofuscando a minha visão. Glória a Deus. Nós somos essas pessoas. O fogo de Deus, a manifestação desse fogo. Agora é interessante nós lembrarmos de novo lá de Atos. Porque eles estavam buscando óleo e Deus veio com fogo. Agora olha que coisa interessante, eu falei de propósito, não falei? Nós nos enchemos, Deus dá o óleo, dá o azeite com um propósito. Quando Deus veio e incendiou aquelas pessoas, sabe o que aconteceu? A primeira colheita da igreja. Muitas pessoas olharam os sinais que aconteceram naquele dia, ficaram primeiro confusas, perguntaram, de repente se levanta Pedro e começa a pregar, e milhares se convertem naquele dia. Olha só o propósito de Deus se manifestando através das pessoas. Através do fogo, através da luz, através da manifestação dos filhos de Deus. Porque a Bíblia fala que há uma ardente expectativa da criação, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Lembra do seminário que nós tivemos aqui com a casa de Davi? A manifestação dos filhos de Deus. Tem até uns, tem dois CDs, né? O volume 1 e o volume 2. Inclusive, a última música que nós tocamos aqui no louvor do primeiro período fala sobre isso, nesse CD, da manifestação dos filhos. Nós precisamos entender esse propósito para nós. Aí eu falo para o que é? Vamos lá no encontro, tem um encontro tremendo lá, no final de semana, na minha igreja. Eu quero que você participe, o cara, meu, mas é esse encontro que deixou você assim? É, então eu vou para conhecer esse Deus. Porque o encontro não é com a equipe, não é com a igreja, o encontro é com Deus. E aí ele vai saber que fogo é esse que nós estamos falando. Ele vai entender que luz é essa que nós estamos irradiando. Porque é a natureza do próprio Deus. Há sempre um propósito. Testarmos o poder e a luz e o amor de Deus onde nós estivermos. É a primeira semana. Primeira não, na segunda semana, né? Do ano, é o primeiro dia, né? Então acho que é por aí mesmo. Estamos começando aí o ano, enfim, né? Vamos resumir essa conversa porque já está tá demorando muito para a gente chegar nessa questão. E temos um ano inteiro pela frente. E em dezembro, como eu falei para o pessoal da minha rede, falei para os meus supervisores e para os líderes, quando eu fui para essa última conferência em Goiânia, eu voltei de lá em crise. Acho que os pastores falaram a mesma coisa para vocês, não foi? Vocês ouviram isso deles? Você está em crise, Edu? Voltou em crise, né? Do que a gente viu lá. A gente voltou em crise porque nós vimos tanto de potencial e óleo que nós temos e muitas vezes não estamos queimando. De ver essas coisas acontecendo através de nós, do que nós falamos, do que nós fazemos, natural, demais. E eu tenho falado para o meu pessoal, Pessoal, é o seguinte, eu estou indo para... Quem quer vir comigo? Levantaram a mão, então tá bom, então vamos. Nós vamos. Nós vamos atingir. Nós vamos fazer, nós vamos multiplicar no ano que vem. Nós vamos multiplicar nesse ano. Aleluia. Quem é líder de célula aí? Se tem 5, vai ter 10. Se tem 10, vai ter 20. Se tem 20, vai ter 40 pessoas na sua célula. Mas esse ano, se você fechar com a gente aqui, com a liderança da igreja, você não vai passar esse ano sem multiplicar pelo menos uma vez. Em nome de Jesus. Porque a unção foi liberada para nós. E 2007 é o ano da conquista e da multiplicação. Nós vamos multiplicar. Esse lugar aqui não vai caber gente. O salão dos jovens aí embaixo não vai mais caber gente. Os núcleos não vão mais caber gente. Vamos ter que multiplicar esse lugar. Amém? É essa motivação, é essa direção, é esse foco que nós temos que ter em nossas vidas. Não apenas para ser uma grande igreja, não é só isso. O propósito vai muito além de ser uma grande igreja, uma igreja estruturada, uma igreja bonita, uma igreja, sei lá, naturalmente falando, legal. Vai muito mais do que isso. Porque o propósito é que nós geremos mais filhos para Deus. E são as vidas que o Senhor quer. Salvação de almas. Muitos crentes do primeiro estágio vão chegar aqui, recebendo salvação. Como hoje, já aconteceu. E aí nós vamos entender o que Deus tem para nós. Nós vamos começar a entender o que nós temos que fazer, quanto óleo nós temos que buscar e como nós devemos iluminar. E aí eu quero chegar no terceiro aspecto da candeia, da lâmpada. Nós estamos olhando aqui no nosso salão, tem muitas lâmpadas aqui, não tem? Onde elas estão? Olha para ela. Estão em cima. Por que será que o pessoal que instalou essas lâmpadas não colocaram embaixo? Por quê? Ou na parede? Porque em cima ela ilumina mais. E aí nós entendemos uma coisa. A lâmpada tem que ser colocada no lugar correto. A lâmpada tem o seu lugar. E esse é o título dessa mensagem. A lâmpada deve ocupar o seu lugar. E você, como lâmpada, não pode ser colocado debaixo da cama, não pode ser colocado debaixo, dentro de um armário, ou num lugar fechado, ou num lugar onde não atinja completamente a sua plenitude de propósito de iluminar. Você, como lâmpada, tem que se expor. Toda lâmpada é exposta de alguma forma para trazer a luz, para manifestar a luz. A fim de que todos que entram no lugar, na casa, vejam a luz. Enxerguem com clareza. Por que as pessoas hoje sofrem tanto? Porque elas vivem no mundo de treva, de escuridão. Elas não conseguem enxergar. São cegas. Lembra que Jesus falou? Ele associou a questão da cegueira em relação ao sofrimento. Só que falando com os fariseus, ele falou, olha, eu vim para aqueles que são cegos, vejam. E para aqueles que se julgam que vêm, se tornem cegos. Você entende essa coisa? Tem gente no mundo que é cega, cega completamente, porque não tem nenhum tipo de luz para mostrar para ela nenhum caminho. Não existe luz. E quantas pessoas estão aí esperando que você faça um convite, esperando que você mostre a luz e aponte um caminho para que ela venha? O ser humano é atraído pela luz. Os seres vivos são atraídos pela luz, não é? Então, quando a luz se manifesta, é impossível que as pessoas não vejam. Amém? Agora, a pergunta é a seguinte. Será que nós temos iluminado como Deus gostaria que nós iluminássemos? Será que o nosso brilho é de uma lâmpada de 100 velas? 120 velas? 150 velas? Ou o nosso brilho é como um LED? Uma luzinha de Natal só, sozinha. Veja, você precisa iluminar o máximo que você puder. E você tem que se colocar no lugar onde todas as pessoas possam te ver. Não significa que você vai ficar se mostrando por aí, não é isso que eu estou falando. Mas, o lugar onde você deve estar, é o lugar onde Deus quer que você esteja. Ou seja, se você está na sua empresa, e as pessoas que você conhece estão precisando de uma palavra, leve essa palavra. Significa que você vai estar no lugar certo, iluminando máximo que você puder. Esse é o lugar da lâmpada. Não é debaixo da cama. Mas, pastor, eu sou muito tímido. Joga a timidez fora. Começa a abrir a sua boca em fé. Saiba que o Espírito Santo ele vai colocar palavras na sua boca. Eu tenho liberado, sempre quando eu oro, o pessoal da minha rede, e nós vamos fazer isso aqui de hoje de novo, eu falo assim, olha, quando você abrir a sua boca para convidar alguém, haverá uma graça especial, uma unção especial na sua boca, na sua voz, que a pessoa que estiver ouvindo, ela vai ficar, sei lá, confusa, ela pode odiar crente, mas ela vai ficar balançada de querer ir, pelo menos, no mínimo. E muitos que você convidar, de bate pronto, ela vai falar, eu vou. Onde que é mesmo? Gopouva? Estou lá, então, domingo. Às 4 e às 7? Então tá bom, eu vou. Ou às 4 ou às 7, estarei lá. Encontro, sexta-feira, dia 19 vai ter um, 19, 20, 21, do Fábio. Estou lá. Dia 2, 3 e 4 de fevereiro. Então eu vou também, faz a inscrição. E eu desafiei o pessoal da minha rede, de cada célula, levar pelo menos 2 pessoas. É muito? É nada, é muito pouco. Pelo menos 2. E nós precisamos ter esse encargo no nosso coração, entendendo que 2007 vai ser o ano onde nós vamos levar mais gente nos encontros do que todos os outros que nós tivemos. Aleluia! Amém? Aquele teu parente que você achava que nunca ia no encontro, nunca iria na igreja, ele irá. Amém? Aquele amigo seu que é difícil, que vai falar de igreja, ele começa a tirar um sarro de você e tal, ele vai. Amém? Sabe por quê? Porque você vai chegar perto dele iluminando, queimando, e vai ser impossível esse cara não entender que você tem algo diferente dentro de você. Amém? Que é o óleo de Deus, é o óleo de Deus. Isso significa que nós estaremos no lugar certo, não escondidos. E como eu falei no começo, tem muita gente dentro da igreja que se esconde em cima de uma cadeira. E o lugar mais fácil de uma pessoa se esconder é no meio da multidão. É ou não é? Então, aí, onde nós estamos sentados, nesse lugar, é um lugar fácil a gente se esconder e falar, bom, estou aqui, ninguém mexe comigo. Tem muito mais gente para alguém encher o saco do que eu. Há uma probabilidade muito grande de pegar outro do que pegar a minha pessoa para encher o saco aqui. Então, eu vou ficar aqui, quietinho, ouvindo uma palavrinha. Eu venho todo domingo, volto para minha casa e vivo minha vida e ninguém mexe comigo. Mas deixa eu falar algo para você. Se você pensa assim, você está na igreja errada. Se você tem uma vida, que você quer ficar só na sua, você pode ficar. Você pode continuar vindo. Mas a nosso entendimento de igreja é outro. Nosso entendimento de filhos de Deus é outro. Deus quer filhos maduros. Filhos que o ajudem na obra que ele deixou para que a gente fizesse. E nós vamos fazer. Nós seremos lâmpadas colocadas no lugar certo, no alto, na posição correta, iluminando o máximo que nós pudermos. Porque esse é o propósito de Deus para nós. E o lugar também depende de nós. O lugar depende de nós. Onde nós vamos nos colocar? Onde nós vamos estar revelando a glória de Deus? Lembra o texto lá de Romanos 8 que eu falei para vocês? Que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera por isso. Guarulhos está esperando por isso. São Paulo está esperando por isso. O mundo aguarda por isso. E essa chama, essa manifestação, está dentro de nós. E nós precisamos exteriorizar essa luz, essa chama. E eu creio que em 2007 será o ano como você nunca experimentou na sua vida. Amém? 2007 será o ano onde você mais vai ter experiências com Deus. 2007 será o ano onde você mais estará cheio da unção e do óleo e do azeite de Deus na sua vida. 2007 será o ano onde você vai estar mais cheio da chama do Senhor, pegando fogo como uma labareda de fogo. Porque assim Deus faz com seus ministros. E em 2007, você nunca experimentou as posições onde você vai estar, os lugares onde você vai estar. Não apenas físicos, mas locais onde você vai colocar uma postura de filho de Deus se manifestando para as pessoas. Amém? A sua célula será esse lugar onde o fogo de Deus será manifesto toda semana. Onde haverá uma luz. As pessoas passarão na frente das casas onde as células funcionam e ela vai querer entrar naquele lugar, porque ela vai sentir no seu espírito uma vontade imensa de entrar ali, porque a presença de Deus vai estar lá, porque você está lá e você carrega essa chama. Eu carrego essa chama. E nós não podemos, de forma alguma, sermos negligentes com isso, escondendo, cobrindo, para que a luz não vaze. Muito pelo contrário, a luz que fluirá de você, o calor que fluirá da sua vida, vai tocar as pessoas. Amém? E esse ano de 2007 é um ano para isso. Gostaria de ler um outro texto com vocês em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Avance lá. Carta de Paulo aos Filipenses. Paulo entendia esse propósito na vida dele. Paulo entendia essa missão que ele tinha. Paulo entendia o chamado que Deus tinha colocado para a sua vida. E em Filipenses, no capítulo 3, verso 12, diz assim. Acharam? Verso 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esse texto tem que estar vivo no nosso coração. Sabe, você tem que olhar e falar assim, olha, não que eu já tenha alcançado, porque nós não alcançamos ainda a plenitude de Deus. Tem muito mais para nós alcançarmos. Aí você olha e fala, olha, e outra coisa, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu vou esquecer da unção que eu já recebi. Eu vou esquecer das coisas que eu já fiz. Eu vou esquecer de tudo isso, porque Deus tem coisas novas para mim hoje. Em 2007 tem coisas novas para você. Amém? 2007 tem coisas novas para você. Mas pastor, tivemos tanta vitória em 2006. Amém, glória a Deus, né, Eduardo? Guarda no coração, guarda na sua lembrança, guarda na sua memória. Mas o que adianta vencermos em 2007 e não permanecermos na vitória? O pastor Eduardo ministrou no primeiro culto sobre isso. Sobre as vitórias, mas de nós mantermos um padrão de vitória. Perseverando na vitória. Quantos aqui gostam de ganhar? Quantos aqui gostam da palavra vitória na sua vida? Você gosta? Nós temos que permanecer nessa vitória. E para permanecermos na vitória, precisamos estar debaixo da direção de Deus. Porque enquanto nós estivermos debaixo da mão de Deus, nós vamos estar sempre vencendo, sempre conquistando, sempre avançando. Prosseguindo para quê? Para o alvo. Fala para o irmão do seu lado assim, vou prosseguir para o alvo. Aleluia. Agora, você está em Filipenses? Vai no capítulo 4 agora. Paulo falou dele primeiro no capítulo 3. Agora ele vai falar em relação às pessoas que estão ali. A nós. Verso 14 do capítulo 4 diz assim. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia. É esse texto? Então eu anotei errado. Então ouçam aqui. Vou ler na minha folhinha aqui. Eu só coloquei 4:14 Filipenses aqui. E agora aqui em cima, todo mundo olhando para mim, não vou lembrar mesmo, né? Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Está em Timóteo, né, Eduardo? Agora você acha aí, Eduardo. Você me ajuda aí. 1 Timóteo 4. 4:14. 1 Timóteo. Aí depois no verso 16 ele fala assim. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Acharam aí? 1 Timóteo 4:14. Vamos ler de novo. Diz assim, não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Mas medita nessas coisas e sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Tem algumas coisas que eu grifei nesse texto aqui. Primeiro, para com o dom que há em ti. Eu falo a mesma coisa para vocês. Não negligenciem o dom que há na sua vida. Amém? Não negligencie aquilo que Deus derramou em você. Não, deixe isso passar. Não se coloque debaixo da cama. Não esconda essa luz num lugar fechado. Depois ele fala que esse dom foi concedido mediante a profecia com imposição das mãos do presbitério. E no final eu quero fazer isso aqui. Depois ele fala que o nosso progresso, se nós formos diligentes, vai ser manifesto a todos. Significa que, se você se enquadrar ao padrão de Deus, se você estiver debaixo da direção de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, todas as pessoas reconhecerão a unção e o poder que há na sua vida. Amém? Aleluia. E no final ele fala que se nós cuidarmos dessa doutrina, atentarmos para essa doutrina, nós vamos salvar tanto a nós mesmos, quanto as pessoas que nos ouvirem. Quantas pessoas estão esperando você abrir a sua boca? Quantas pessoas estão esperando você chegar para ela e fazer um convite e falar desse Deus maravilhoso que tem abençoado nós? Abençoado as nossas vidas, as nossas famílias. Quantas pessoas estão esperando pela manifestação dos filhos de Deus? Porque a criação anseia por isso, pela manifestação dos filhos de Deus. E aí, eu creio que 2007 vai ser o ano da multiplicação. Porque Deus vai multiplicar os seus filhos nesse lugar. Acho que o pessoal não ouviu, pastor Eduardo. Deus vai multiplicar os seus filhos nesse lugar. E esses filhos, pode ser uma pessoa que você ama, alguém da sua família, alguém do seu convívio, seu amigo. Mas você precisa se manifestar. Você precisa ser colocado no alto, como uma lâmpada é colocada, para que todos vejam, para que todos identifiquem que em você existe alguma coisa diferente. E aí eu queria lançar alguns desafios na sua vida. Como eu já desafiei o meu pessoal, o pessoal da minha rede, você sabe que na célula tem um projeto 1, amém? É aquela oferta que nós mandamos para as pessoas do encontro, para ajudar no custo do encontro. Glória a Deus, tem ajudado muito. Mas agora eu estou lançando o projeto 2. Projeto 2 é o seguinte, meu, manda pelo menos 2 na célula. Projeto 1, manda oferta, não tem problema não, vai lá fazendo a oferta. Mas projeto 2 são 2 vidas que a célula tem que mandar. E nas igrejas que nós temos conhecido, tendo contato, que são em células, que tem uma visão estruturada de células, que tem se multiplicado e crescido, cada rede faz o seu encontro, mas cada rede vai atrás dos seus encontristas. Amém. Por enquanto, nós estamos migrando para isso. Por exemplo, próximo encontro é do pastor Fábio. Então, dia 19, 20 e 21 desse mês, nós vamos ter um encontro já. Pode ser que você nunca foi, faça sua inscrição hoje lá, não tem problema. Na minha rede, 2, 3 e 4 de fevereiro, encontro para jovens. Se você tem, então, de 14 a 96 anos... pode vir no meu encontro, não tem nenhum problema. Amém? Mas a intenção é que a minha rede, daqui a um tempo, eu quero que somente as pessoas que forem convidadas pelas minhas células vão no meu encontro. E eu quero que somente as pessoas da sua rede lotem o encontro do seu pastor. Amém? Olha que coisa tremenda. Você vai poder convidar, leva a pessoa, discipula a pessoa e coloca na sua célula. Coisa linda, hein? Líder, você gostou disso agora? Porque sempre tinha aquele negócio, você convidava a pessoa para ir no encontro, levava, tal, convidava, orava pela pessoa, ela ia no encontro, quando voltava, fazia o discipulado com outra rede e ia para outra célula. E você ficava lá, né? Agora não. Comece a convidar para o seu encontro. Amém? Comece a convidar para a sua rede. Eu incentivo todas as redes a fazer a mesma coisa. No começo estamos agora migrando para isso. Então se você não foi ainda, vá lá do Fábio. Não deu para ir do Fábio, vai no meu, não tem problema. Nós estamos aqui para pregar a palavra. Nós não estamos querendo limitar o acesso às pessoas ao encontro. Não é isso. Nós só queremos que cada rede, cada membro,
cada líder, cada supervisor, cada pastor, se manifeste com a luz que há no seu coração, convidando as pessoas para ir no encontro. Criando um encargo em seu coração, falando o seguinte: eu tenho a responsabilidade de fazer esse encontro. Trazendo as pessoas. Convidando as pessoas para o encontro, para o culto, para a célula, enfim. Você tem desejo de fazer isso? Baixe sua mão agora. Não precisa levantar, uma pergunta que eu vou fazer. Mas quantos você deixou de convidar, talvez por timidez, por vergonha, por insegurança? Aconteceu isso ano passado? Aconteceu, que eu sei. Mas eu quero orar para vocês hoje aqui, para que isso não aconteça mais. Não que a minha oração vai fazer alguma coisa, muito pelo contrário, é a sua oração que vai fazer alguma coisa. E nós vamos impor as mãos para que o ano de 2007 seja o ano onde você seja colocado em cima de algum lugar, em cima de um velador, ou seja, em cima de uma luminária, para que a sua luz irradie por onde você for e essa luz alcance as pessoas, e as pessoas saibam que você foi enviado para esse propósito. Amém? Aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. Nós vamos orar. Eu queria pedir para que todos os supervisores da igreja viessem à frente aqui. Todos os supervisores. Gostaria que os supervisores, a princípio nós vamos orar por eles, Eduardo, daqui de cima, declarando uma palavra sobre a vida desses homens e mulheres de Deus. E depois, vocês vão vir aqui receber a oração dessas pessoas. Elas vão impor as mãos sobre você e vai declarar sobre a tua vida que o seu ministério vai fluir como nunca fluiu antes na sua vida. Que esse ano de 2007 é o ano da multiplicação. Assim como nós fazemos sempre nos encontros, declarando a unção da multiplicação sobre as pessoas. Os supervisores que aqui estão vão declarar essa unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Supervisores, virem para cá. Virem para cá. Nós vamos orar por vocês. E vocês vão simbolizar todos os supervisores da igreja. Amém? Todos. Essa palavra não é só para vocês que estão aqui. Tiveram aqueles que estiveram no primeiro culto. Estão aqueles que estão viajando hoje. Não estão aqui, mas a palavra de Deus vai alcançar essas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Nós, como autoridades do Senhor nessa igreja, declaramos sobre a vida de cada supervisor e supervisora aqui, de cada homem e mulher de Deus, que há a unção da multiplicação sobre a vida deles, para que eles, Senhor, possam nesse ano experimentar do crescimento em seus ministérios, para que nesse ano, Senhor, o entendimento da obra que o Senhor tem confiado na mão de cada um seja aprofundado em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida palavra e revelação. Eu declaro sobre a tua vida intensidade na vida com Deus. Eu declaro sobre a tua vida profundidade na revelação do Espírito Santo na vida de vocês. Quando vocês abrirem a sua boca, não serão mais aquelas palavras com limitação, mas serão palavras carregadas do poder de Deus sobrenatural sobre a vida de vocês. Assim nós declaramos e cremos, Pai, que se manifestará o teu poder nesse ano, nessa igreja, de uma forma como nós nunca antes experimentamos. Assim nós cremos, Pai, e assim nós levantamos essa voz e esse decreto segundo o nome de Jesus, para que isso se cumpra nesse ano de 2007, nesse lugar. Nós queremos chegar, Senhor, até dezembro desse ano. Nós queremos chegar com o dobro de pessoas, Senhor, que o Senhor tem nos dado para cuidar, para apacentar. E eu declaro que na sua rede, nas suas células, assim acontecerá. Pessoas chegarão, homens e mulheres fiéis e idôneos chegarão até as células e muito rapidamente estarão liderando, estarão dando frutos, porque a unção da fertilidade está sobre a vida de vocês. Sejam frutíferos, sejam homens e mulheres multiplicadores.